Esse podcast considera Dodgeball o mesmo que queimada. Algumas pessoas vão dizer que Dodgeball é a versão com regras completas da queimada, mas isso deve ser verdade na realidade dele. Aqui no RP Gacha, consideramos a mesma coisa. Segundo a lenda, esse esporte surgiu por volta de 4 mil anos antes de Cristo, na China, que ao invés de usarem uma bola de borracha, jogavam cabeças decapitadas nos outros. Obviamente, hoje as regras evoluíram. Para ter uma cabeça para arremessar, primeiro você precisa arrancá-la com uma bola de borracha. Ou quase isso. Episódio de hoje, queimada. A ascensão das lendárias cobras roxas. Com meus grandes amigos Fencas, Deb e André Trapani.
Com realidades paralelas do Guaxinim, usa o sistema Guaxinim de gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz alguma coisa com uma chance de errar, ele joga 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Quando a jogada for fácil ou tiver auxílio de algum jogador, um dado a mais. E se o jogador for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou a Ana B. E sou a madrinha do RP Guaxa. Porque aqui, em todos os lugares, tem o zoológico e os bichinhos mais legais de todo mundo. É isso.
Não deixe de seguir nas redes sociais, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. E boa aventura.
Sete realidades paralelas, uma infinidade de possibilidades. Três jogadores e um guaxinim. Já estão todos em campo e aguardando o apito para o início a mais uma aventura.
5.
Quatro.
Três.
Dois.
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Após um governo conturbado, os Estados Unidos do Brasil passou por uma série de proibições absurdas. A maioria envolvendo lazer. Proibiu estilos musicais, danças, exceto o sertanejo e o vaneirão. Esportes e etc. Do dia pra noite, os esportes mais populares dos estados brasilenses se tornaram crime. Futebol, mesmo de botão, vôlei de quadra, basquete, na verdade, todos os esportes com cestas no geral, por conta do seu cunho sexual. É o que está escrito na lei. Skate, surf, esqui na neve, embora não seja praticado em nenhum estado. Bocha, entre outros. O povo viveu um momento de tristeza. Só que a tristeza durou pouco, porque maior que a incapacidade do cidadão médio em julgar a índole de um ser humano branco vestido um terno, é a sua capacidade de achar brechas na lei. E a queimada, antes relegada a professores de educação física que queriam ver sangue no nariz dos gordinhos, se tornou um esporte nacional. Hoje, com a paz voltando a reinar e os esportes normais voltando a serem as grandes estrelas, a queimada está perdendo sua chama. Queimada? Chama? O último torneio vai ser realizado esse ano e precisa ser épico. Ou será esquecido ano que vem? Para esse torneio, 38 times se inscreveram e 36 foram selecionados para a disputa, que já começou com uma grande perda. Com o menino Ney voltando a jogar futebol, o time Toys saiu da competição, dando lugar ao time que ficou classificado na 37ª posição. Esse é o time dos nossos jogadores, que são... André, fala sobre seu personagem, aparência e atributo.
Irineu Souza é um menino magro, baixinho, de 17 anos, que sempre teve o defeito de não saber falar não para as outras pessoas, mesmo para os pedidos mais absurdos. Ele não conseguia evitar, porque sempre queria tentar agradar as pessoas, o que não ajudou muito, já que por ter nascido numa sexta-feira, às 18h57, As pessoas nunca lembravam o nome dele e costumavam contar histórias sobre ele em que ele estava presente, porque esqueciam que ele estava lá. Por causa do bullying, das pessoas jogando coisas nele o tempo inteiro, e também porque ele sempre se meteu em algumas situações malucas quando ele ia ajudar a fazer o que os outros pediam, ele desenvolveu uma habilidade incrível. A de desviar de qualquer coisa que estivesse indo na sua direção. Um dia na escola, o professor de educação física estava descendo com as bolas de queimada de uma escada e, quando um aluno esbarrou nele, ele deixou cair tudo. Tudo estava indo em direção ao Irineu, que vinha subindo na direção contrária. Ele achou que o menino, que era familiar, mas ele não conseguia lembrar o nome, iria ser acertado, rolar a escada abaixo e se machucar bastante. Mas se surpreendeu ao ver ele desviando desastrosamente de todas as bolas. Com isso, ele pediu para o Irineu entrar no time de queimada. Ele não queria, porque o único interesse era acompanhar a história de quadrinhos sobre seus heróis favoritos, uns cavaleiros que usavam armadura de animais para combater o mal, mas não conseguiu falar não. Ele foi seguindo, sempre preocupado de estar nos jogos, tanto com medo de levar a bolada, quanto porque quanto mais ele aparece, parece que mais as pessoas pedem coisas para ele, e menos tempo ele tem para suas revistas, mas até hoje não conseguiu falar não, e acabou se vendo tendo que participar de um torneio. O atributo dele é 2.
Deb, fala sobre seu personagem, aparência e atributo.
Minha personagem é Regina, ou Regis, como ela é conhecida quando ela tá em quadra. Ela tem 17 anos, cabelo liso, escuro, muito longo, mas os cabelos são sempre presos num coque. Tem atributo 5, ela é muito forte, ela vai pra academia direto, pra Academia Globo. E quando tudo foi pro espaço aí, quando todas as formas de lazer foram pro espaço, ela resolveu que ela ia ter que fazer alguma coisa, né? E terminou caindo na queimada. E a queimada pra ela virou tudo na vida. Porque ela sabe, ela tem certeza, porque a família dela é muito religiosa, ela tem certeza que o dia que ela parar de jogar queimada, vão querer que ela case, que ela fique dona de casa e tal, e ela não quer isso de jeito nenhum. Então ela precisa ganhar esse jogo.
E Fencas, fala sobre personagem, aparência e atributo.
Olá, serei Benjamin Branco, mas é popularmente conhecido como o Bacana. Benjamin, ele cresceu com um garoto bem gordinho que sofria bullying na escola, e aí quando ficou adulto ele continuou gordinho, continuou sofrendo bullying, até que um dia ele disse chega, e aí ele encontrou seu melhor amigo que virou o personal trainer, o Michel, e entrou numa dieta rigorosa, aliada a exercícios físicos, que o fez ficar forte e, de certa forma, esbelto. E aí, a partir dessa história, ele teve a ideia de vender esse método de emagrecer, usando ele como grande inspiração, e construiu uma academia. E a academia fez tanto sucesso que virou uma rede de academias. Em todo o bairro da cidade, de repente, havia mais uma Academia Globo. E aí, o Bacana foi ficando cada vez mais famoso. Hoje, ele continua baixinho, como sempre, atarracado, forte, mas aquele forte a uma rosquinha de começar a ficar gordo. Mas ele só usa roupas apertadas e um pouco bizarras pra mostrar como ele ficou forte. E dentre todas as atividades da Academia Globo, uma que mais fazia sucesso no início era o clube de queimada. Todo mundo queria entrar pra virar parte dos famosos Cobras Roxas, o grande time campeão, por onde já passaram diversas lendas, como Blade, Laser, Blazer e até a eterna Fran Stalinovkovic. Mas, com o declínio da queimada, veio também o declínio das Cobras Roxas e do próprio Bacana, que ficou cada vez mais isolado. Não aguentando essa rejeição, ele voltou a se perder nessa compulsão alimentar e engordou novamente, quase que afogado nessa tristeza. E aí, ele ouviu falar sobre esse tal de último grande torneio de queimada e apostou todas as suas fichas de retornar às glórias para as Cobras Roxas, da Academia Globo e dele próprio. Hoje, Bacana tem o atributo 4.
Além de vocês três, o time precisava ter 3 jogadores reservas. E os 3 jogadores reservas são adolescentes, assim, quase adultos. É o Damian, que é um menino que só usa preto, pinta a ponta dos cabelos e as unhas. Está sempre com ar triste, menos quando assiste partidas de queimada. Mas ele esconde seu sorriso e o brilho nos olhos com o cabelo. Juliano é um nerd negro que ama basquete e livros. Tanto que ele costuma ler durante as partidas, enquanto está no banco de reserva. e não presta muita atenção no que tá acontecendo. E Rebelde Master, um rapaz comum que usa calça jeans e camiseta. Os reservas nunca jogaram oficialmente. Todas as partidas foram vencidas por vocês três, na verdade, perdidas, né? Porque se vocês ficaram em 37 de 38 possíveis, vocês não devem ter ganho muita coisa. O fato é que os reservas estão no time apenas para completar a inscrição mesmo. Se isso fosse um videogame, eles seriam NPCs. E não esperem nada deles. Quando preencheram a inscrição, qual era o nome do time de vocês? Embora eu acho que já foi contado, mas vamos cravar isso.
Cobras Roxas, claro.
Cobras Roxas.
Ok.
Como eu falei, vocês haviam se classificado em 37 de 38, mas com a desistência de um dos times, vocês foram chamados para jogar. O torneio, a primeira partida de vocês, é amanhã e será contra o Queimada Bar e Motoclube de Jumazinha do Sul. O ônibus que vai levar vocês até o local da partida, onde vão acontecer os jogos, ele já está estacionado lá de uma quadra que vocês usam para treinar quando não está chovendo, né? Dentro do ônibus já está o motorista e os três reservas. E esse é o momento de vocês. Vocês estão ali no centro daquela quadra, os três, né? Não sei se vão combinar algo, se vão dar alguma palavra de motivação entre si. Esse é o jogo de vocês. Vocês sabem que os reservas eles estão ali para completar a inscrição. São vocês três. Esse torneio é de vocês. E aí, vocês vão falar alguma coisa? O que vocês vão fazer ali antes de entrar no ônibus?
Começo dando palavras de incentivo para o Irineu e para a Regis, porque é agora, é a última chance das Cobras Coxas se provarem como grandes campeões.
Você falou que é para então, Regis e para quem?
Para o Irineu.
Quem? Ah, é. Desculpa.
Eu tô coçando a cabeça, assim, com uma gota gigante na minha testa, parada, sem falar nada.
Desculpa.
Mas eu já chego... Gente, agora é a nossa hora. Agora é hora da gente se provar. Agora Bora. É hora de mostrar do que a gente é feito.
Bora!
Irineu tá tremendo num canto, assim, ouvindo com a cabeça baixa.
Regis tá espumando.
A gente tá no ônibus pra ir pro jogo. Não tá pra começar o jogo agora não, né?
Não, vocês estão na quadra ao lado do ônibus que espera vocês pra levar, que o jogo é amanhã.
Ah, tá. Beleza.
Mas vocês vão viajar daqui a pouco.
Beleza. E tá tudo pronto pra viagem, né?
Tudo pronto. Vocês vão me dizer, entramos no ônibus, algo vai acontecer.
Beleza, mochilinha com as barras assim de cereal, né, com um desodorantezinho básico e é isso. O
uniforme já tudo arrumado ali, a minha roupa, que é um maiô masculino que eu uso, que eu acho bem bacana, que mostra todos os looks. Eu tô pronto.
Não!
Eu tô indo atrás com uma mochila enorme, porque eu tô levando coisa pra um monte de gente que pediu, tipo, pros reservas, pra... Então eu tô levando muito mais coisa do que eu deveria.
Vocês começam a dirigir pro ônibus, quando uma bola é atirada contra ele, o ônibus balança com impacto. E vocês olham pra trás, do outro lado da quadra, estão os garotos do Flipper. São um grupo de delinquentes que costumava agir em casas de arcade, os famosos fliperamas, onde roubavam ficha dos menores, tentavam usar o lacre do refrigerante para habilitar créditos e faziam bullying com quem fosse menor do que eles. Com o fim dessas lojas, esses garotos que só precisavam de abraços quando eram mais jovens, encontraram na Queimada a oportunidade perfeita para continuar a ser escrotos os mais jovens e descontar a raiva que sentem contra um mundo politicamente correto que tenta inserir personagens femininas não sexualizadas em jogos de luta, estragando assim suas experiências e os fazendo refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Os garotos do Flipper, eles foram o time que ficou em último lugar. Vocês são 37, mas existiu um 38, né? E eles estão ali. Um deles toma a frente e diz:
é injusto. Deveria haver uma competição entre os dois times que estavam de fora para ver quem ficaria com a vaga. Por isso estamos aqui, para desafiar vocês. E quem vencer vai pro campeonato.
Ah, cala a boca.
Cara, você sabe com quem você tá falando? Eu só olho ele assim, de baixo. Na verdade, de baixo literalmente, porque eu sou baixinho. Mas só de campo de olho, assim, não dando tanta atenção.
Eu tava pronto pra levantar o dedo e falar que eles podem ficar com a vaga, mas aí a Regis falou, cala a boca, eu fiquei quieto.
Os titulares estão no ônibus?
Quê?
Eu não entendi a provocação deles, eu só falei, vocês sabem com quem vocês estão falando? Como se eu não tivesse ouvido nada.
E aí, vão aceitar a disputa ou não?
A gente não tem que aceitar a disputa de vocês, não, bando de mané. A gente já ganhou, é.
O, Um dos rapazes estava do lado do que parece ser o líder. Ele chega mais perto do bacana. Ele põe as mãozinhas assim do lado do corpo e faz...
Meu brilho, é isso mesmo, né? Beleza. Tem que saber que eu me fiz pra ficar assim. Vamos aceitar agora, Irineu, Regis, é agora. Nós três contra eles três.
Você vai cair nessa pilha errada, rapaz.
A gente é muito melhor do que todos.
Não, eu até acho que a gente ganha bacana, mas você acha mesmo? A gente já ganhou, a gente já tá. A gente só precisa entrar no ônibus e ir embora, cara.
Enfim, eu tenho um plano infalível. A gente vai ganhar deles muito fácil. Vem comigo.
A Regis só segue.
Eles pegam a bola que tava lá perto do ônibus, com uma amassada assim, em formato da bola, na parede do ônibus, né? É, e eles se posicionam na quadra.
Tô indo já pra quadra também.
Tô indo também, tremendo mais do que eu tava antes.
É, tremendo do metal que tava pelo lado. Eu tô com o meu uniforme oficial, com o meu maiô. Já tô me aquecendo aqui. E flexionando os músculos e olhando pra eles com o meu olhar compenetrante.
Eu só quero dizer que a Regis não usa o maiô. Ela acha um absurdo esse maiô. Ela se recusa a usar o maiô.
A grande pergunta é, o Irineu usa o maiô?
Se o bacana pediu pra eu usar o maiô, eu uso.
Bora, Irineu.
Então eu uso. Eu tô ali com o maiô, eu fiquei meio pra trás na quadra, assim, e tô meio tremendo, nervoso, porque, afinal de contas, a gente mais perde do que ganha.
O rapaz joga a bola pro bacana e diz...
As crianças começam.
E eles se posicionam.
Não sem antes o nosso cântico inicial. É, Irineu, é agora. Eu fico perto deles, eu viro pra eles, e aí a gente começa a bater duas vezes palmas e fazer um barulhinho da cobra. Então fica o... Com o olhar, e aí a gente se vira pra eles com o olhar amedrontador. Quer dizer, eu comecei a fazer isso. Espero muito que Regis e Irineu façam isso, senão vai ser mais ridículo do que já é só eu contando.
Eu tô fazendo também, só que meu olhar não tá tão amedrontador assim, mas eu tô tentando.
Regis acompanha, claro.
Ah, tá. O problema é só com a indumentária. O resto comprou. Beleza. Vamos lá. Rola dois dados bacana. Vamos lá.
3 e 1.
A ideia é ameaçar o teu oponente, né?
É colocar já os pratos limpos desde o início, pra eles saberem o que eles estão falando.
Um medo irracional toma conta deles, porque todos eles dão um passo pra trás, assim, meio inconsciente do que tá acontecendo.
Naturalmente.
É, o rapaz que passou a bola pra ti, ele tá meio arrependido de ter deixado tudo começar. Mas vamos lá. Tutorial. Primeira pessoa que fazer a rodada é o ataque, vai tirar seu atributo ou menos. Aí depois, se o oponente for acertado, ele tá fora. Se ele desviar, nada acontece. E daí outro time vai jogar a bola. Um de vocês que ainda não jogou, ou seja, se o Fencas der o ataque agora, o Irineu ou a Regis vai ter que desviar ou segurar a bola. E quando a gente chegar nesse momento, eu explico pra vocês. Se isso fosse um videogame... Os personagens tinham perguntado, vocês querem tutorial? E o Fakers disse sim. E daí vocês entraram nessa partida. Mas então a primeira rodada, pra todo mundo entender, é um ataque, tem que tirar um atributo ou menos, dois dados. Futuramente vai ter uma outra regra. Por enquanto é isso, é um ataque, são dois dados. A bola tá com o bacana. Ele que vai fazer a primeira jogada pra tentar eliminar alguém?
É uma bola por jogo só, né? Não, duas bolas, né?
Não, é uma bola por jogo.
Sim, já vou. E eu vou mirar no que fez o sonzinho de galinha ali pra mim.
Tá, ok. Dois dados. Teu atributo ou menos.
Bacana, ele continua o movimento das palminhas do tss, e aí já se abaixa, já pega a bola, sai correndo e joga. E 6 e 2.
2 é um acerto simples, né? Tu acerta um do esse rapaz que tinha imitado a galinha. Ele tentou se jogar de lado, mas pegou assim. Do ladinho, assim, um pouquinho abaixo da costela, sabe? Ele se entortou um pouquinho e caiu. E o líder dos garotos do Flipper fica puto. Ele pega a bola, ele se posiciona, ele corre, ele atira ela com toda a força dele. Quem vai tentar defender, o Irineu ou a Regis?
Acho que eu.
E isso vai definir o turno de vocês agora, sempre vai ser essa ordem, tá?
Beleza.
Pra depois, lá no futuro, tu vai ter que atacar, se chegar a tanto, né? Tu tem duas opções. Desviar da bola, são dois dados, O que acontece é, tu não morreu, próxima rodada de ataque. Se tu quiser segurar a bola, tu elimina o atacante, mas é um dado só. Então é dois dados pra desviar, se tu garantir que tu vai ter um acerto ali. Ou se tu quiser segurar a bola, é um dado só, e daí caso tu passe, tu elimina o teu oponente. O que que tu pretende fazer? Tu vai desviar, que é a tua especialidade, querendo ou não, ou tu vai tentar segurar a bola?
O Irineu, ele tem medo da bola, então ele vai desviar.
Perfeito, dois dados. Teu atributo é dois, tu tem que tirar qualquer coisa que não seja um.
Um e quatro.
Um acerto simples, o primeiro dado foi um, inclusive, foi uma boa escolha. A bola vem com toda a força e no último segundo, como é que tu desvia dessa bola? Tu vai pro lado, tu te joga no chão?
A bola vem vindo em direção ao meu peito, assim, eu faço tipo aquela arqueada assim no peito, que fica meio que um arco. A bola passa, quase pega, mas não passa um pouquinho longe, não pega. Eu consigo fazer desviar certinho o espaço da bola.
Quem viu, pensou em Matrix, achou que foi uma jogada realmente ensaiada e não só medo e instinto.
Né? A Regis já pega a bola, porque sabe que ele não é bom pra atacar, e já pega a bola pra atacar.
Dois dados.
Caraca, 6 e 4, meu atributo é 5.
Um acerto simples, tu vai eliminar um jogador do outro time. Tentou jogar no líder deles?
Foi.
É, tu ia acertar o líder deles, mas o comparsa dele se joga na frente, como um guarda-costas no filme desse de presidente, e ele se atira na frente da bola, ele é acertado, e ele cai nos braços do amigo. Um dia eles vão se descobrir, serão felizes e vão parar de incomodar os outros, mas enquanto eles estão nessa negativa, eles continuam ali naquele clima de maldade. Ele pega a bola e ele joga com força contra o Bacana. Bacana, tu quer segurar essa bola e eliminar e resolver essa partida? Ou tu vai desviar?
É claro que eu vou segurar.
Um dado.
E eu tiro dois.
Tu sente a bola assim entre teus dedos. A bola então passa, acerta o teu peito, tu sente o ar deixando teu corpo. Abre as mãos, a bola cai e você está eliminado.
Não!
Vingue-me!
A bola cai ali nos pés do Irineu e todos ficam olhando pra ele. É uma rodada de ataque.
Eu fico olhando, fico tremendo, mas o Bacana falou pra vingar ele, né? Então eu pego a bola ali, tremendo mesmo. Vou bem pertinho do meio e jogo no líder.
Dois dados.
Bora, Irineu!
Um e dois. E dois é meu atributo.
Um é... Olha só, vamos lá. Um é um acerto simples. Dois é um acerto crítico.
Foi no saco.
Quando acontece alguma coisa assim, se tivesse mais jogadores, podia ter eliminado até mais de um jogador. Mas só tem um jogador. Então, por sugestão do Bacana, o Irineu então pega a bola e joga de qualquer jeito. O rapaz confiante, ele ergue as mãos para segurar naquela altura normal que a bola costuma vir. Quando ela vem um pouco mais baixa que o normal, acertando as partes íntimas daquele garoto, fazendo ele cair sobre o joelho, repensar sobre sua vida. Uma lágrima escorre dos olhos dele, dos colegas dele, e ele então cai.
Ah, moleque!
Cai no chão assim, meio que com a cabeça baixa. Fico, desculpa.
A Regis está ignorando a reação dele e ela abraça ele com um braço só, porque ela é mais alta que ele, e ela tá quase enforcando ele, assim, pulando, segurando ele pela cabeça.
Vocês são patéticos! É agora, ganhamos, palminha. Tamo na felicidade.
Perfeito. O pessoal dentro do ônibus, o Damian viu tudo empolgado, vocês não estão vendo isso porque o cabelo dele esconde o rosto dele. E os outros dois estavam lá, assim, meio indiferente com tudo que aconteceu. O motorista estava meio assustado, em especial com o ônibus amassado, né?
Bora, vamos entrar logo nesse ônibus e chegar logo, que agora eu tô quente.
Os engraçadinhos vão falar mais alguma coisa ou eles estão mortos?
Estão mortos de vergonha ali.
Nem olho pra trás, também não tô voltando aqui pro ônibus.
Pego minha big mochila e tô entrando também.
Vocês entram no ônibus, né? O motorista se chama Luigi. Ele é alto, magro, assim, ele usa um boné verde. Vocês vão ali pro ônibus, né? Ele vai seguir pra São Paulo, que é a São Paulo capital, né? Que tem o São Paulo estado que vocês estão. Onde o torneio vai acontecer. A viagem é agradável, né? É um ônibus de viagem, né? Não é um ônibus de linha. Então, só o motorista, vocês três e os reservas. famílias e amigos de vocês achou que era muito caro ir até lá para ver uma partida e então voltar, já que o torneio é de eliminação simples, né? É, o que vocês estão fazendo no ônibus ali? Tá no meio da viagem, ele tá pegando uma parte mais de serra. Irineu, tu tá fazendo o que no ônibus?
Eu tô lendo meus quadrinhos dos cavaleiros. Tô mostrando pro... Como que chama o da franja?
Damien.
Tô lendo meus quadrinhos, tô mostrando pro Damien. Olha aqui, esse aqui, o de cachorro. Olha só que legal.
Ok. A Regis tá fazendo o quê?
A Regis tá só de olho fechado, assim, fingindo que tá dormindo, mas tá ouvindo o que tá acontecendo em volta.
Perfeito. Vou te dar uma informação depois. É... Bacana.
É, o Bacana tá bem compenetrado. Na frente dele tem um prato com uma rosquinha. Ele tá olhando assim, tá quase comendo, e toda hora que ele quase come, ele mesmo belisca o próprio mamilo pra aprender a não comer aquilo que ele não pode engordar mais.
Não! Okay. Não!
É... O maior facilita... Vamos continuar. Tu tá lá assim, tu não tá vendo, mas tu, mesmo de olho fechado, tu sabe a loucura que está acontecendo próxima a você. Quando um pensamento toma a sua cabeça, assim, uma, sabe aquela, quase um sexto sentido, a pergunta que surge na tua cabeça: onde estavam as reservas do garoto, dos garotos do Flipper?
Eu tento lembrar, eu vi alguém além dos três?
Tu não viu ele chegando, né? Tu não viu eles durante a partida, mas durante o jogo de vocês. Mas quando o ônibus estava indo embora, tinha mais três garotos ajudando os outros três que estavam caídos. E nisso, o ônibus começa a fazer uma curva muito grande na beirada de um precipício. Tudo é muito rápido, assim, um solavanco, o verde das árvores, um clarão. E vocês observam o ônibus se prender em algumas árvores lá embaixo. Sim, vocês observam porque estão em pé, na beira da estrada, na curva, olhando para baixo. E uma voz atrás de vocês, antes que vocês pudessem entender o que aconteceu, diz:
cuidado! Se caírem aí, vocês vão morrer!
Eu viro pra ver quem é que falou isso.
Um esqueleto usando roupão preto, bordado em dourado no bolso, morte. E segurando uma caneca escrito: essa caneca é para uso exclusivo do melhor chefe do mundo.
Eu tô zoando. Vocês já morreram. Podem ficar tranquilos.
Eu ainda não entendi direito o que tá acontecendo. Eu tô falando: meu Deus, a gente tem que ajudar. Eles caíram. Vamos ajudar.
Eu tô em choque e vejo que eu continuo segurando a minha rosquinha.
Não, a rosquinha não morreu com você.
Para que eu olho pra trás e vejo o esqueleto, eu simplesmente congelo.
Não se preocupem. A árvore segurou aquele ônibus. É um milagre. Todos sobreviveram. Até porque todos estavam de cinto, sabe? Fica a dica pra vocês. É por isso que estou aqui. Normalmente mando meus funcionários virem buscar. É mais simples, sabe como é? Só que não era a vez de vocês dois terem morrido.
Vocês dois?
Sim, vocês dois não deveriam ter morrido. Ficamos sem vagas pra vocês. Não sei pra onde levar, sabe? A ficha de pecados de vocês está incompleta. Mas fiquem tranquilos. Vou deixar vocês no inferno até dar a data de vocês morrerem. Daí julgamos depois. Mas relaxem. Aqui é na parte suave do inferno. Pessoal da música, sabe? Vai ser tranquilo. Vamos?
Pera, tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo.
Ele toma o café dele.
Você é a morte.
Isso.
A gente morreu.
Isso.
Mas somos três pessoas aqui. Ou eu, né? Eu olho pros dois lados assim e vejo se eu tô vendo o Bacana e o outro menino.
Tu olha, tá os três ali. Ele aperta os olhos que ele não tem, né? São dois globos oculares vazios.
Ah, um terceiro.
Ele pega as anotações e começa a olhar.
Deixe-me ver. Não tenho nada sobre você aqui. Me dê só um minutinho, sim?
E ele desaparece.
E ele tava olhando pra quem?
Pra ti.
Eu tô congelado. E eu?
Ele desapareceu?
Ele desapareceu. Vocês estão na beira do precipício, no meio da serra de São Paulo ali. E lá embaixo tá o ônibus.
Menino, talvez isso tenha sido positivo pra você. Pensa aí, porque se a gente tiver que ir pro inferno, cara, pelo menos tu não vai pro inferno. Se você sair de fininho, de repente ele até nem te acha.
A morte volta.
Droga.
Ah, aqui. Você nasceu numa cesta?
É, foi.
Ah, Aí é complicado. Pessoal que trabalha com o nascimento faz um turno de 168 horas. Trabalham 168 e descansam 168. E a mudança de turno é na sexta-feira às 19 horas. Aí já viu, né? Geral cansado, má vontade. Acontece, sabe? Relaxa, você não é o único. Você nasceu sem registro de alma. Então não temos seus pecados computados, sabe? E talvez as pessoas nem notem que você existe. Tecnicamente, no papel você não existe. Mas fica tranquilo. Como você não tem lugar nem no céu e nem no inferno, eu te coloco pra trabalhar comigo, com os anjos da morte, que tal? É super de boa, só não empresta dinheiro pra eles.
Eu fico preto, assim, de terror, com as preto descendo na testa, assim, olho branco. Tá.
Então, tá, vamos? Os dois pro inferno e você pra trabalhar
comigo. Não, peraí. Senhor, eu chamo de senhor morte, senhora morte? Como me dirijo a vossa...
É senhor morte, mas, bom, eu sou um esqueleto, né? Vai saber.
Você é um esqueleto, é verdade. Como assim a gente morreu? Eu tô aqui, eu tava com a minha rosquinha na mão. E agora você fala que o senhor fala que eu morri? Mas como que eu morri? Tá lá o ônibus ali embaixo. Tá todo mundo, eu tava usando o cinto, sempre uso o cinto.
O certo do ônibus é estar lá embaixo.
Não. Obviamente não, mas o ônibus
temos
está inteiro.
Um ponto, então, não
o
é?
O ônibus está inteiro, eu tô vendo aqui. Mas como que isso aconteceu? Como assim morremos?
Vamos rever aqui.
Faz surgir uma tela, né? E a hora que o ônibus dá aquele tranco de segurar das árvores, né? A rosquinha bate contra o banco, volta na tua boca e tu te engasga.
Foi aqui, ó.
Eu morri engasgado por uma rosquinha?
Assim, repito. Não era pra ter morrido. Mas acontece.
Eu sabia que eu queria me matar um dia.
Mas nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. Porque, olha só, minha família é muito religiosa, sabe? Então, a gente... Eu sei que eu não mereço ir pro inferno. Eu não tenho esses pecados assim pra ir pro inferno.
Eu sei, mas calma. Vai ser, tipo, um cercadinho. É bem de boa. Não vai ter os malucos lá. A paisagem é, digamos, que é só não olhar pela janelinha que vai ficar tudo bem. É só até dar o tempo da sua vaga aparecer, sabe? O julgamento vai ser depois. Mas, família religiosa, nos Estados Unidos do Brasil... Talvez você fique por lá, não é? Bom, podemos ir agora?
Não, seu morte, não.
Vamos conversar um pouquinho. Veja bem, isso é definitivo?
Ele volta e tomou café.
A morte é uma das poucas coisas definitivas.
Entendo. Mas, digamos, a nossa situação. O senhor mesmo disse que não era pra gente ter morrido. Que tal, assim, se a gente voltasse, então? Ninguém vai saber, só a gente fica na de boa, acorda lá embaixo, opa, tamo aqui no meio da árvore, nossa, que acidente, tamo vivos, e... Por que não?
Eu levanto a mãozinha tremendo, assim.
Ah, desculpa, garoto, esqueci que você existia. Pode falar.
É que eu tava de cinto.
Olha, garoto, o fato é que vocês morreram. Não importa como, o que importa é que aconteceu, com cinto ou sem cinto. E bem, eu tenho todo o tempo do mundo, sabe? Mas se pudermos resolver isso rápido, eu nem consegui me trocar pra vir pra cá, sabe? Como podem ver, eu ainda estou de roupão. E hoje é a minha folga. Vamos fazer rapidinho, sim, pra eu voltar pra minha folga.
Aí, pra que mais burocracia? Você não concorda comigo, Regis, Irineu? A gente volta. Você resolve isso. A gente não precisa ir pra nenhum lugar do inferno. O Irineu fica de boa aqui com a gente e tá tudo bem, ninguém vai ficar sabendo.
Pois aí, se você voltar pro seu dia de folga e a gente não for pro inferno, o que que acontece? A gente fica por aqui?
Sim, e sei lá, uns caça-fantasmas vão começar a caçar vocês. Embora assombrar uma curva sem construções deve ser bem chato.
Mas talvez seja melhor que ir pro inferno.
Volto então à minha proposta original. Não morremos, estamos de boa ali no meio do ônibus.
Fala dois dados, é bacana.
1 e 4.
Sendo 4, o atributo é um acerto crítico. Ele para, ele dá aquela coçadinha no queixo, que ele não tem, né? Só o ossinho ali.
Existe um jeito. É uma lei antiga que pouca gente desafia.
Ele põe a mão no roupão e tira um tabuleiro de xadrez.
Podem ser cartas ou qualquer jogo que vocês queiram. Como morreram fora da hora, vocês podem me desafiar para uma partida e, se vencerem, voltarão à vida.
Qualquer jogo.
Qualquer jogo. Menos Magic. A Wizard processou a gente da última vez. Mas tirando isso...
Ok. Deixa eu fazer, então, uma pergunta adicional. Eu já tenho aqui uma ideia, eu só quero incrementar um pouquinho essa ideia, senhor Morte. Esse jogo nosso vai ser um jogo que só a gente vai presenciar. Ou será que a gente pode de alguma forma televisionar esse jogo pra mais gente ver?
Televisionar a morte e os espíritos numa partida? Não, não.
Imagina isso.
Seria só entre a gente.
Era só uma ideia. Mas fica aqui a minha sugestão, então, de um jogo bem interessante chamado Queimado. É um jogo que eu tenho certeza que o senhor é muito bom, vai ser muito difícil a gente ganhar. A gente quase não jogou, a gente é o último time, o penúltimo time de uma liga, mas ainda assim a gente quer ser justo com a morte e vai ser um jogo muito divertido pro senhor.
Queimada, eu topo também.
Ele tira, ele guarda o tabuleiro de xadrez.
Essa é nova, deixa eu ver aqui. Eu já ganhei daquele menino das perninhas tortas aqui, hein? Vamos ver vocês. Ah, queimada! Achei! Tenho que chamar duas pessoas e a gente resolve em uma partida só. Perdendo, vocês vão pro inferno, sem reclamar. Até o tempo do julgamento, é claro. E se ganharem, vocês voltam à vida. É isso?
Ótimo! Ótimo, por mim tá combinado.
Por mim, acho muito, muito justo.
Eu balanço a cabeça pra cima e pra baixo.
Ele bate uma palminha, né? Tudo fica escuro, tudo fica preto. A luz, então, surge de lugar nenhum. Não é um sol lá em cima, mas é uma luz que vem. E vocês veem uma quadra pintada no chão agora. Parece ser uma quadra muito parecida com aquela que vocês treinavam, né? Parece ter tomado aquela como base. O esqueleto que tinha desaparecido por um momento, ele tá só usando um shortinho desse de malha, né? Pra fazer esporte, que tem uma faixa na cabeça. Mas ele tá sem camisa e ele é um esqueleto, né? O que torna tudo mais estranho. A bermuda mesmo, ela tá mega amarrada assim só na espinha, né? Pra não cair e ele ficar sem bermuda ali. Ele parece ser alguém simples de ser vencido, embora seja um esqueleto, né?
Eu vou chamar aqui duas pessoas. Embora não conheça nenhum grande jogador de queimada que esteja disponível no momento, tenho dois amigos que jogam comigo outro esporte que eu gosto.
Surgem atrás dele dois homens negros, muito altos.
Um Fencas e meio, mais ou menos.
um Fencas ali. Ah, 2,16 tem um, é um Fencas e um pouquinho. Ah, não, e o outro é um Fencas, é 1,98. O com bigode tem 2,16. O sem bigode, ele tem só 1,98.
Não sei se conheceram, mas esse aqui é Kobe Bryant, o melhor jogador que a NBA já teve. E esse outro aqui é Wilt Chamberlain. É o único homem a fazer 100 pontos em uma partida só. Basquete é outro esporte, é claro, mas acho que pelo menos jogar bola eles sabem.
A Regis tá. O queixo cai no chão. Pá! Assim.
Manter a tranquilidade, mas já começa o meu ritual de aquecimento. A gente tá corpóreo nisso aqui, digo? Ou é
Sim.
Só a alma é corpórea, ok.
Se tentarem interagir com o mundo material, vocês estariam incorpóreos, mas vocês não conseguem fazer isso no momento.
A Regis vai e cumprimenta os jogadores que ela é fã, e aí ela só fala: nossa, que prazer, que honra estar aqui jogando com vocês.
Ele sorri, né? Eu não vou dar voz de NPC pra ele. Ele sorri, eles estão ali contigo. Eles trocam alguma ideia contigo, seja ela qual for, não é interessante agora pra... são gente boa, os dois são bem gente boa ali, mas eles são competitivos, né? Eles não chegaram ao topo da NBA não jogando pra ganhar. E após uma rápida confraternização, ele se posiciona na quadra. A bola está com a mão.
Quando tá todo mundo arrumando, eu cutuco o bacana assim. Aí eu falo bem baixinho: você não vai fazer a dancinha?
Claro, eu tava esperando aqui. A gente tá compenetrado. Porque afinal, esse é um jogo de... Eu viro pra eles assim: Morte súbita.
Dou aquela tremida, assim.
Gente, vamos lá. Agora é a hora. Aí eu viro pra eles, me abaixo e faço o mesmo ritual do jogo contra o maluquinho lá do Fliperama.
Descreva novamente.
Tá claro, pô, sem dúvida. A gente se abaixa, fica meio de cócoras, bate duas vezes a mão no joelho. E aí no terceiro ponto a gente volta a ficar ereto, coloca a mãozinha pra trás e faz um tss de cobra, fazendo uma cara amedrontadora. E fica fazendo isso em seguida. Então fica olhando, e aí a gente começa a fazer isso pra gente, e depois se vira contra o adversário pra colocar medo na morte.
Na morte. Você olha amedrontadoramente pra morte, e não funciona. Não. Eles não são garotos do fliperama, né? São jogadores profissionais e a morte. Eles só encaram vocês de volta, e a morte, ela ergue a bola e ela lança. Quem de vocês está defendendo, que é o atributo ou mais? Lembrando agora, temos um advogado em campo.
A defesa é atributo ou mais. Fiquei meio na frente enquanto estavam fazendo a dancinha, então talvez seja eu.
Beleza. A morte lança a bola contra ti, tu vê a bola em torno dela surge uma aura, assim, formando quase uma caveira meio arroxeada, assustadora. Um grito de morte vem com aquela bola e ela tá indo na tua direção. Tu vai desviar ou segurar?
Eu vou meio que. Eu tomo um susto com essa bola e meio que vou caindo pra trás. Como se. Tipo, poderia parecer que eu tava fazendo Matrix realmente aqui agora pra trás, mas eu tô caindo.
Então tu vai rolar dois dados, né?
Uhum.
A morte, ela não sabe jogar esse jogo, então ela te dá um dado a mais, pode rolar três dados.
Um, de novo, 4 e 2.
Tu tirou 1, 4 e 2, né? 1 é uma falha, o 4 é um acerto, você atributou mais. E 2 é um acerto crítico. Então tu conseguiu o acerto crítico, conta como 2. 3 sucessos. Mesmo que tu não quis desviar, a bola, tu nota que tu tá ali meio caído, a bola tá muito fácil. Tu pode, pra cena, tu pode descrever ela como tu pegou a bola, ou ela tá tão fácil que tu pode dizer que um dos teus colegas só botou a mão pro lado e segurou a bola e eliminou a morte. Como é que tu prefere que seja essa...
Eu tava caindo, tipo, meio que querendo fugir da bola, meio sem querer, né? Eu assustei, fui pra trás, tava caindo. E aí, no que eu tava caindo, eu meio que levantei o braço, assim, sabe, de reflexo, e eu caí com a bola na minha mão.
Os teus pés estão no chão, né? Tua cabeça bate, fazendo aquela ponte, assim. Teu corpo fica quase um U por um momento. Mas as tuas mãos erguidas segurando a bola. Os dois jogadores de basquete, eles batem palma pra ti, né? E a morte tá saindo da quadra desanimada.
Ah, nessa hora eu levanto os dois braços e grito: Irineu! O menino que eliminou a morte!
Eu falo: desculpa, desculpa, desculpa.
A bola tá do lado de vocês. Pode o Bacana ou a Regis catar essa bola e tentar eliminar Kobe Bryant ou o Chamberlain.
Beleza, então lá vou eu. Dois dados. 3 e 6.
Um acerto simples, pra eliminar no ataque só precisa de um mesmo. Quem tu eliminou e como?
Eu eliminei o Kobe. É Kobe, né?
É Kobe Bryant.
Kobe Bryant. Eu joguei nas pernas. Mas joguei muito forte, que ele perdeu o equilíbrio e puf, caiu.
Ele tá há muito tempo fora das quadras, né? Embora no tempo atual tenha sido recente que ele se foi. Essa aventura se passa alguns anos no futuro, numa outra realidade. Então ele tá meio destreinado ali, ele não conseguiu abaixar a tempo para segurar a bola. Ele foi pego meio de surpresa, meio chocado com a morte sendo eliminada tão facilmente. E a bola acaba acertando ele e ele cai. E ele está eliminado. Ele sai da quadra, ele pega a bola, joga pro Chamberlain e ele sai da quadra. O Chamberlain é muito maior, né? Tem 2,16 de altura. Ele bate a bola no chão algumas vezes. Ele dá aquela ajeitada no bigode. Ele olha, vê que o líder daquele grupo é o Bacana. E ele sabe que se ele derrubar o líder, a moral do time vai para baixo. Ele joga a bola com muita força na direção do Bacana. Bacana, tu vai desviar ou tu vai segurar essa bola?
Ai, ai,
eu vou segurar a bola.
Não, não, você vai desviar. Você vai desviar tudo, que são tudo, dois dados.
Tudo pra manter a personalidade do personagem.
Eu sou cabeça dura, eu sei que eu deveria desviar. Mas não, eu vou eliminar o Chamberlain agora.
Não!
Um dado, teu atributo ou mais? Um dado.
Olha só, eu quero descrever bem antes de jogar. Quando eu vejo a bola na minha direção, eu abro os braços pra realmente aumentar a minha área, a fim de que a bola venha de alguma forma pra minha direção. Aí eu vejo que ela tava indo um pouquinho pra esquerda, eu posiciono meu corpo pra esquerda pra ela bater de frente ao meu tronco e eu segurar tal qual um goleiro. Faço toda essa preparação. 6. Que é o suficiente, porque é mais.
6 é bom, 6 é bom.
Agora tu não segurou a bola de um pivete, mas de um jogador profissional de basquete. Tu segurou essa bola.
A Regis está lá.
Cobras roxas até a morte depois dela.
Os dois jogadores profissionais batem palma pra vocês. Eles fazem um joinha enquanto desaparecem. A morte volta ali pra quadra.
É raro. Mas vocês me venceram.
Ah, é? Já acabou, né? Porque na hora que pegou, eliminou o último.
Sim, vocês venceram. Foi o que eu disse.
Gente! A gente vai voltar à vida? A gente deixou de morrer? Eu não acredito.
Estou olhando esperançoso pra morte.
Eu cumpro tudo o que prometo. Então vocês vão voltar em 3.
Ela levanta os dedos pra instalar.
2.
E uma voz feminina diz:
olha só quem tá aqui. Você não ia me ligar?
Gabs? Oi, Gabs!
Ele se vira e vocês vê um anjo loiro, assim, com as asas brancas, né?
Então, eu não tenho pele, não é? Fica difícil digitar com o celular, com os dedos esqueléticos. Sensor de calor, sabe como é?
Basta, não quero desculpas. Vim saber por que está liberando uma alma que pertence aos céus.
O quê?
Sim, Regina. Sua avó, quando soube do acidente, pediu que você fosse guiada direto para os céus. E o grandão lá em cima gosta muito da sua avó.
Eu falei!
Você sabe que ela está proibida de ir em bingos de igreja, né? Então, como ela pediu para que você fosse guiada até os céus, não posso te liberar. É ordem do grandão. Então, você vem comigo.
Ai, que terrível isso. Tá bom, ela vai.
Não, mas não, veja bem, Gabs. Já me aproximo ao Gabs.
Gabriel,
senhor. Gabriel, veja bem. A gente assinou um contrato com o senhor Morte aqui. Nós ganhamos justamente um jogo mortal contra ele e 2 ex-jogadores profissionais. E agora queremos somente o que nos é de direito, voltar à vida como foi assim combinado.
Você me parece um homem sensato. Se você me vende uma casa que não é sua, eu sou o dono da casa?
Não.
Pois então.
Mas veja bem, em momento algum, a posse da nobre alma da minha companheira Regis havia de fato passado ao senhor criador. A gente estava aqui num limbo. E nesse momento de disputa, houve então assim um acordo com esse que é o atravessador final da nossa vida, o Senhor Morte. E daí nós vencemos. Então, na prática, a casa nunca chegou a não ser da Regis. Sempre foi da Regis.
Eu levanto a minha mãozinha assim, tremendo. Eu tô tremendo ali com a mãozinha pra cima.
É, o anjo se assusta.
Nossa, desculpa, rapaz. Eu não tinha te visto.
É que eu tive que ajudar uma vez o meu tio, que é advogado. Mas a casa, ela pode, assim... desculpa, assim, mas se a pessoa tiver de boa fé, ela passa... pode passar pra pessoa, se ela não souber. Então, eu tive que estudar isso pra fazer uns 50 processos pra ele.
Nem seu tio, nem nenhum outro advogado estão no céu. Então fica tranquilo.
Tá, desculpa.
Mas uma coisa é certa. A casa é da Regina. Embora não exista uma casa, e sim a alma. Regina, você quer vir pro céu, certo? Então vamos.
Eu preferia voltar pra vida. Mas... tem essa opção?
Eu não posso te obrigar a ir pro céu. Afinal, é o céu, né? Não é o inferno. Mas posso te liberar também, porque sua avó pediu.
Mas e se eu falar que eu não vou agora, eu depois nunca mais eu volto?
Ela pediu direto para o céu. E somos bem literais com isso.
E se ela voltar e falar com a avó dela pra mudar esse pedido?
Aí, mas é que... olha, se ela voltar e falar com a avó dela... e a avó dela descobrir que a fé dela é verdadeira e que ela pode pedir qualquer coisa, ela não vai se perder nesse caminho?
Não, tenho certeza que a avó dela vai...
Ah, vai.
Ela aponta pra Regina.
Tá vendo?
Droga. Imagina que ajudar a avó da Regina.
Ela ganhou todos os prêmios do bingo da igreja e foi banida. Foi feita a CPI do bingo, o milho dela tá apreendido, sacristia da igreja até hoje.
Olha bem! Então, a fé dela é inabalável, não tenho dúvida. É, ela vai ficar um pouquinho mexida agora, vai ganhar o próximo jogo de bingo e vai ficar tudo bem.
Não, mas olha só, vamos fazer um outro combinado então.
Diga.
Eu volto... A gente joga, porque ganhar esse jogo agora, esse campeonato que a gente vai participar, é muito importante. E aí, eu tô fazendo isso pelo bem dos meus amigos aqui, entendeu? É uma coisa boa, é uma boa ação. E aí, você me leva depois do jogo.
Então, vencer torneio não é boa ação. Quando o jogador coloca 100% Jesus... Te garanto que não é verdade.
Mas é uma boa ação, porque veja bem, veja o nosso amigo bacana aqui. A vida dele mudou por conta do jogo. E ele depende, a saúde mental dele depende de ganhar esse torneio. Esse menino aqui, que eu não lembro o nome dele, ele pode ficar finalmente conhecido, as pessoas podem realmente ver que ele existe. Se ele ganhar o jogo, ele precisa desse jogo. As pessoas precisam ver que ele existe.
E se você ficar comigo e eu pagar a terapia do seu amigo?
E o outro coitado?
Meu caso é perdido. É só a queimada que vai ajudar. Eu sou um cara que fica beliscando o próprio mamilo, gato.
Eu sei pra onde isso vai. Eu não posso te obrigar a ir. E eu não posso te liberar. Você quer ser liberada e eu quero que você vá de livre e espontânea vontade.
Isso. Estamos num impasse.
Tive uma ideia. Qual foi o jogo que vocês jogaram?
Queimada.
Meu time contra o seu. Se vocês perderem, você vai de bom grado para o céu. Se ganhar, você e seus amigos podem voltar à vida.
Perfeito. Vocês topam?
Antes de topar, eu olho para a câmera e falo: estou começando a ver algum padrão aqui. Topo, sim, claro.
Você não é o Paper, Fincas. Você trocou o personagem.
É um acordo. Não vamos jogar dentro do céu, mas na entrada.
Elo bate a asa e a quadra que antes era de cimento, ela se torna nuvem. Embora seja sólida para vocês pisarem e mais plana para não fazer vocês tropeçarem o tempo todo. Tem plateia em volta de vocês agora. Muitas arquibancadas, muita gente por ali, gente famosa que iria pro céu, né? A gente tá por ali, sentado nas arquibancadas, tem a poltrona mais alta, ela tá vazia, né? Ele é ocupado, né, gente? Ele tá dando dinheiro no BIM. Tá ali a quadra montadinha, a Morte tá sentadinha lá na arquibancada, comendo pipoca. Ela agora tá vestindo uma camiseta dos Cobras Roxas. O Gabriel, então, continua.
Certo. Temos uns rapazes muito bons aqui, que estão sempre nas disputas com a gente. Vocês devem conhecê-los.
Surgem três homens na quadra. Um deles, assim, um corte meio antigo e um bigode, tá mais ao fundo. E dois, assim, um de cada lado mais à frente. São cabeludos, assim, barbudos. Um com a pele branca e um óculos redondo. O outro com uma pele mais escura. Vocês reconhecem o branco de cabelo comprido, que é o John Lennon. O mais no fundo é o George Harrison. E não fazem ideia de quem é o terceiro. Gabriel, então fala.
Eu acho que vocês os conhecem. Só temos dois aqui conosco. O Pooh uma vez veio, mas venceu a morte no...
A morte grita da arquibancada.
Karaokê!
Karaokê. Venceu no karaokê e voltou. Mas esses dois...
E ela aponta pro terceiro. E...
Vocês sabem quem é, né?
O John Lennon começa a rir, a arquibancada começa a rir, e o cara com a pele mais escura fica puto.
Tem como fazer tipo um teste de memória e saber quem é essa figura?
Não, porque todas as fotos dele estão erradas.
Eu tô olhando assim, tentando saber o que, que, quem que é essa pessoa.
O Gabriel, então, se posiciona no meio da quadra.
Calma, calma, para tudo. Vocês têm 4 pessoas e a gente só tem 3.
Eu não vou jogar. Eu sou só um anjo.
Ah, tá. Tá.
Mais alguma dúvida?
Não, não. Eu só queria saber o nome dessa pessoa que a gente não conhece, mas... Se for demais, tá valendo também, não tem problema não.
Tu vê o sangue subindo assim na bochecha do Gabriel, ele fica muito ofendido.
Perdão, desculpa, mil desculpas. É claro que eu sei quem é. É só porque me fugiu da mente, assim, tá aqui na ponta da língua.
O anjo então joga a bola pro Leno e ele vai atacar.
Pera aí! Eu levanto um dedinho assim. Um minuto, senhor Leno, um minuto, Gabriel. Um minuto, pessoa que eu não conheço.
Eles param, é o céu, né? Eles respeitam.
Ah, muito obrigado. E aí eu me viro para os meus colegas.
Ao contrário de vocês, pelo visto, né? Vamos lá.
Viro para os meus colegas. Agora é hora, gente. Mais uma vez. Cócoras, palminhas. Vamos lá, vamos assustar metade dos Beatles e a pessoa que eu não conheço.
Lennon, então, ele faz uma pose assim, uma perna no chão, né? Ele abre bem os braços, um desses braços com a bola. E ele joga a bola assim, cheia de amor. A bola vem com flores saindo dela. O ambiente fica meio psicodélico, começa a girar umas cores assim. E essa bola tá indo na direção de quem?
Pode ser na minha?
Pode. Tu vai segurar ou desviar?
Eu vou desviar, porque eu tenho, né? Um mínimo de noção. Ai, ai, ai.
Dois dados.
Eu tenho que tirar 5 ou 6, é isso?
Em um deles, pelo menos. Isso. Se tu tirar 2 5 e ou 5 ou 6, tu elimina ele.
3 e 2.
A bola te acerta. Tu sente paz e tranquilidade enquanto cai na quadra. A nuvem é mais fofinha quando tu bate e tu tá fora.
Eliminada pelo John Lennon. Tudo bem. Essa era uma frase que eu não imaginei que falaria hoje, mas eu já pego a bola e falarei: vingarei a Regis. Saio correndo e pulo, já que é um negócio meio mangá que a gente tá fazendo assim, e dou um salto, mas dou um salto de 2 metros, assim, e quando eu tô no ar, no pico, eu miro no próprio John Lennon como uma forma de vingança, e grito, vingança!
O pessoal da arquibancada fica meio, com exceção da morte, o pessoal na arquibancada fica meio chocado com isso.
Eu gostaria que a morte fosse com a gente, mas tudo bem.
Ela tá com a blusa.
2 e 4, meu atributo.
Um acerto simples, um acerto crítico. Como eu falei, quando passa de 2 acertos, o crítico conta como 2, tu vai eliminar 2 pessoas. A bola acerta a cabeça do Lennon e vai assim pro lado, o óculos dele cai no chão, se quebrando, e a bola quica na cabeça dele e acerta o George Harrison, que tava lá no fundo, na testa, e tu eliminou 2 pessoas com uma bola só.
Então, eu não vi nada disso, porque assim que eu soltei a bola, eu já caí no chão virado de costas e agachado com o braço pra cima, sabendo que eu ia fazer um estrago, esperando a explosão, que não seria explosão, mas ainda assim a dupla eliminação.
A Regis está vibrando do lado de fora da quadra.
Obrigado, Regis.
Do lado de anjos, de gente.
Fala que a morte também tá fazendo isso, por favor.
A morte tá fazendo mesmo.
Ah, obrigado. Pô, já conquistamos a morte.
Olhos de reprovação de Gabs, inclusive. Temos 2 pessoas em quadra de um lado. Temos o Irineu e o Bacana. E do outro, apenas aquele que ainda não foi nomeado. A bola tá do lado deles. Este homem pega a bola, assim, ele olha pra ela, olha pros amigos eliminados. Ele olha pra vocês, assim, com uma... Vocês sentem uma paz vindo dele. Ele consegue, ao contrário de todos ali, ele olha nos olhos do Irineu. Ele está vendo o Irineu, ele reconhece aquele homem. E ele joga a bola na cara dele. Irineu, uma coisa assim... Por algum motivo, o que ter descoberto que tá fora da linha das almas, por ter contato com a morte, ou por uma coincidência absurda, tu tem um poder. Ser esquecido agora é mais controlável por você. Quando tu for te esconder, alguma coisa assim, tu consegue fazer coisas quase sobrenaturais ali. Em termos de regra, quando tu quer, tu joga um dado a mais para qualquer teste. E tu só vai poder... Isso por partida, então se a partida acabar, tu recupera isso pra próxima. Ou se tu tirar um acerto crítico, aí tu recupera esse uso de poder. Então se tu ficar tirando crítico, tu vai poder sempre... Então nessa defesa agora, tu tem um dado a mais pro que tu escolher. Se tu descrever assim alguma coisa, um sobrenatural... A morte... um dia tu vai ter que trabalhar pra morte. E isso agora faz parte do teu ser ali. Então a bola foi atirada pra você. O que que tu vai fazer?
Na hora que ele tá... A pessoa tá olhando pro meu olho, eu tava pensando assim, quem que era essa pessoa, e eu viro pra falar com o Bacana, tipo, esse não é o baterista? E tipo, eu não sei se eu virar, eu desviei ou não da bola, mas foi isso que eu fiz.
Ok, tu não quer usar o teu poder, vão ser só dois dados.
Eu não consegui pensar nada.
Então, dois dados.
4 e 1.
É um acerto simples. Tu desvia da bola sem querer. Bacana, tu vai responder sobre o baterista? Não sei se tu, quanto tu conhece da banda.
Na hora eu volto pra ele. Claramente é o baterista, você não tinha reconhecido? E vou pegar a bola.
É o Beatle negro, né? Todo mundo lembra dele.
Ok. Vou pegar a bola. Eu ofereço a bola. Irineu, você quer essa honra de derrotar o baterista?
Eu abro o olho assim, arregalo os olhos, fico paralisado assim e começo a tremer.
Ok, não. Eu pego a bola de volta e saio correndo, mirando no rosto calmo do baterista.
Não. Ok. Dois dados.
De toda a paz que me é dado, eu tiro 3 e 2. 2
acertos. Tu tira 2 acertos. O homem, ele tenta segurar a bola, mas ela dá uma desvinhadinha de último segundo, ou ele não segura direito, a bola o acerta, ele sorri pra vocês.
Eu aponto pra ele e falo, foi por isso que os Beatles não te fizeram. E aí eu fico... Mais uma vitória.
O pessoal da plateia se levanta meio revoltado, ele faz só com a mão assim pra todo mundo se acalmar, ele estende a mão pra vocês, e sobra só vocês a morte e Gabs.
A gente ganhou, né? Então a gente vai voltar. É isso.
É o céu, né, querida? Eu não posso mentir pra vocês.
Beleza, já tô com aquela cara
deliciosa. Então...
Eu e o Morty temos que conversar.
Mas eu ia com eles pra torcer.
Não, você vai ficar.
Então a Morty abraça cada um de vocês. Você sente aqueles ossos, assim, abraçando vocês ali.
Sente um vazio existencial te abraçando.
A vida passa na frente dos olhos de vocês quando ela abraça, mas ela tá ali.
Obrigado pela torcida.
Estarei morte. Onde estiverem. Quer dizer, se me libertarem, né? Eu vou estar torcendo por vocês assim que der. Na final eu prometo estar presente. Tentem chegar na final. E rapaz, quando morrer, já sabe que tem emprego garantido.
Um vagão de trem branco, assim, com detalhes dourados, surge.
É só entrarem. Ele leva vocês até o lugar do ônibus e fechou.
Obrigado, Gabriel.
Ah, vocês entram, não há uma maquinária puxando, né? Só um vagão do trem, mas assim que todos estão acomodados, ele começa a andar sozinho. Quem olhou pra trás, viu um beijo sem lábios, a morte não tem lábios, né? Então, é bizarro, assim, vai dar um pesadelo pra quem viu isso, mas teve um beijo, parece que se acertaram lá atrás. E o vagão começa a ir pelas nuvens, vocês veem assim, outros lugares do céu, vocês veem o paraíso, o negócio começa a descer devagar, vocês veem a terra cada vez mais perto, vocês estão vendo, acho que dá pra ver a casa de vocês aqui de cima, porque deve estar bem alto, o negócio vai indo até que ele acelera, ele atravessa o chão, o lugar começa a ficar quente, a vermelho, a... coisas começam a passar diante de vocês, gente sofrendo.
Olha!
Aperta o botão de parar do trem, não tem um botão, um freio.
Tem a cordinha só do faz um sininho.
Eu tô pulando na cordinha.
E o negócio para no que parece ser a porta se abre num escritório no inferno. E lá tem uma mulher.
Ah, bem-vindos ao inferno. Eu tenho uma pergunta pra vocês.
Tenho várias pra você agora, amor.
Eu prometo responder elas assim que me responderem, né?
Numa mão surge o boneco de esqueleto do He-Man. Na outra surge uma Barbie pelada.
Tipo, o Morty, ele é um esqueleto, né? E o Gabriel é uma Barbie pelada. Como é que eles namoram?
Ela começa a bater assim os dois bonequinhos.
Eu não julgo, moça. Eu só quero voltar pra casa.
Ah, então. Aí que tá. Eu vou vender a alma dele e todos os descendentes. E dos descendentes dos descendentes. Sua alma não pertence ao céu nem à morte. Tu tá comigo.
Ai, meu Deus. Here we go again. Vamos lá de novo. Olha só, vamos pular toda a discussão e a gente já combina um jogo de queimado.
Você sabe que aqui no inferno, queimado é uma especialidade, né?
Enquanto a Regina tá falando lá, eu só olho pra câmera fazendo uma cara de então, enquanto a Claque tá vindo por atrás.
Vamos pro jogo?
3 contra 3, se a gente ganhar, a gente volta, se a gente perder. Eu realmente não gostaria de ficar aqui, mas.
Ok, acho que entendi. E eu sou muito justo. Aqui temos melhores advogados. Na verdade, todos os advogados estão aqui.
Ela pega assim uns contratos e ela fala:
olha aqui, sua alma, ela é nossa. Seu avô vendeu. A alma deles eu não tenho. Então vamos deixar uma regra que beneficie nós dois, tá bom? Se eu perder, eu perco a alma de um rapaz parrudo que provavelmente vai vir pra casa e morrer de novo. Se eu ganhar, eu fico com sua alma e com os dois amigos.
Epa, 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 calma aí. Calma aí, não.
Ok, ok, ele fica aqui sofrendo e vocês dois podem voltar aqui.
Não, 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 não.
Olha, com uma cara de desespero.
Eu vejo confio. A cara de desespero do bacana e eu falo... Eu te ajudo, eu te ajudo.
É uma mulher, assim, com pele vermelha, asas, assim, usando um terninho rosa. Ela leva o contrato pro Inê e fala...
Assina aqui, ó.
Eu tô tremendo, eu pego a caneta, assim, sai muito tremida a assinatura, mas tá assinado.
Obrigado. E você assina aqui, não esquece da rúbrica.
Ai, a Regis faz um sinal da cruz. E assina.
Que fácil. Eu achei que vocês iam ler.
Ela guarda um negócio na gaveta.
Não, calma, deixa, volta, deixa eu ler o que eu assinei.
O que vai fazer diferença, querida? Já foi assinado. Mas, vamos lá. É um jogo de queimada. Quem vencer, leva o pote de alma.
É, acho que sim, né? É o que vocês assinaram agora, né?
Me acompanhe por aqui, então.
A gente acompanha.
Tô acompanhando.
Ela passa por uma porta, assim, ela vai levando vocês. Vocês veem uma cidade meio desorganizada, papéis pra todo lado, gente andando de um lado pro outro carregando papéis, gente carimbando, armários de documentos gigantescos.
Burocracia, né? Mas não serve pra nada, é só um castigo mesmo. Quer dizer, era pra ser um castigo, mas parece que é o normal pra muita gente que tá chegando. Estamos pensando em inovar o método, sabe? Mas vamos continuar por aqui.
Ela leva vocês até uma quadra muito parecida com a que vocês jogaram lá no início deste episódio, né? Tem arquibancadas também, gente malvada pra todo lado e tal. Vocês vão até o lado de vocês da quadra, né?
Eu levanto meu dedinho de novo. Antes de começar, eu gostaria só de fazer dois pedidos. Ó, Beelzebú.
Não, não, só apenas um proletária.
Ó, serva de Beelzebú. Primeiro, a gente pode fazer o nosso aquecimento?
Acho que no inferno estão todos bem aquecidos, não é?
Boa piadinha. Segundo, a gente precisa do nosso novo mascote.
Quem é o novo mascote?
Morte! Venha torcer por nós!
Nada acontece.
A morte não pode entrar aqui?
Pode.
Ela só aparentemente...
a serva ali, ela levanta as duas mãos. Numa surge o esqueleto do He-Man. Na outra, a Barbie pelada. E ela começa a bater um no outro e te olhar nos olhos assim.
Ok.
Maravilhoso.
Eu entendi. Ok, eu voltarei à vida, mas com muitos danos mentais. Eu pensei que era um pouco perturbado, mas depois, enfim, eu ainda meio perturbado viro pros meus amigos. Agora, gente, será a nossa partida mais difícil.
Mas é literalmente por nossas almas.
Pela sua, né? Por sua causa, que a gente tá aqui por seu avô. O que você vai fazer com seu avô quando a gente voltar?
Ah, vocês assinaram também. Ah, ele já foi dessa pra melhor, ou pra pior, no caso, há muito tempo, né? Então, assim, é pela gente mesmo. Vamos lá. Cobra as rochas no inferno, vambora!
Cobra as rochas!
Então, a advogada ali que cuida dos contratos da. Pelo menos da família do Bacana, né? E agora de vocês também. Ela se posiciona na quadra. Um homem estava sentado assim na plateia. Ele anda até a posição dele. É um homem assim, meio hippie, né? De um outro hippie, né? Não é o. É o Lennon daquele lugar. A advogada então fala:
esse é o nosso querido visitante. Não tá aqui pagando por crime nenhum. E é o único habitante que está aqui porque realmente quer. Raul.
O pessoal bate palma pra ele.
Já que estamos apostando uma alma muito valiosa pra igreja, e a sua avó tem nos trazido muitos problemas, senhorita Regina, meu chefe quis vir pessoalmente aqui jogar.
E surge um gigantesco, uns 4 metros de altura, assim, com as pernas muito pequenas. Ele é meio fininho embaixo pra poder caber ali na quadra, né? Ele é todo vermelho, usando uma tanga peluda. Ele tem garras muito grandes, ele tem chifres, uma coroa de fogo sobre a cabeça dele. Ele encara vocês assim de cima, ele bate o pé no chão. As linhas que marcam a saída da quadra, elas racham e tudo em volta desaba num precipício gigantesco de fogo.
Socorro!
Todas as pessoas na arquibancada morrem. Você escuta elas gritando na queda e depois quando sobe a labareda de fogo, quando elas tocaram lá embaixo, você escuta um último suspiro delas. E agora sair da quadra é a morte. A advogada então olha pra vocês. Ela pega a bola.
Eu vou começar. Tudo bem?
Tem fogo assim no volta da quadra, é isso?
Lá embaixo, assim, é uma queda muito alta, lá embaixo tem um rio de lava. Mas quando o pessoal da arquibancada bateu lá, o fogo subiu, sabe? Deu aquela alimentada. E daí agora o fogo deu uma diminuída.
Quando o diabo apareceu, eu caí no chão assim, de bunda, e fui tipo, andando de costa pra trás. E quando vem o fogo assim, que eu dou aquela esquentadinha assim e paro assim, congelado. Embora com calor.
Quente.
A gente não tem medo de você, anjo mau, chinoso, canhoto, chifrudo, cornudo, demônio, serpente, sete peles, satanás.
Talvez um pouquinho de medo só, sim.
Mochila de criança.
Obrigado. Mochila de criança. Cão.
Ai, eu adoro isso.
Maparrico. Maldito. Príncipe das trevas. Beelzebu.
Aquela criatura gigantesca, ela ergue o braço. Isso, só dele erguer o braço já dá aquela corrente de ar que quase empurra vocês. Ela leva um dedo assim embaixo do olho. Ela cata uma lágrima. E ela se prepara pra luta.
Ele é emotivo, gente.
Abizinho.
Já estamos em posição. Onde é que tá a bola?
Tá com a advogada. E ela vai atirar, a menos que vocês impeçam pra fazer alguma coisa.
Não, vamos fazer a dancinha, ué.
A gente já fez a dancinha, né?
Já
valeu,
fez?
Bom, não, faz de novo.
Não fez.
Não fez? Então
tá ali, não. Vocês fizeram numa quadra, vocês fizeram isso no limbo, vocês fizeram no céu, no inferno nunca.
Ok, então agora é hora de fazer. Cara, advogada, um instante. O contrato diz que nós temos a permissão de fazer o nosso aquecimento e nosso canto de guerra, por favor.
Não diz, mas vai lá.
Eu vou muito arrastado, assim, quase que eu não consigo chegar, mas como ele chamou, então eu não consegui não ir também.
Bora, pira, cócoras, batidinhas, mesma coisa, rítmico. A gente olha pra eles com um olhar ameaçador, porque é claro que a gente vai conseguir amedrontar o demônio.
O rola 2 dados.
6 e 4, é o meu atributo.
Raul não, que é um homem vivido, mas a advogada e o mochila de criança, eles dão um passo atrás meio assustado.
Então, na verdade, quando a advogada jogar a bola, ela vai jogar um dado só e não dois.
Isso. E ela vai jogar em quem? Quer dizer, não, ela não joga dados. Quem for segurar ou desviar dela, tem um dado a mais.
Perfeito.
E ela vai atirar em vocês. Em quem que ela atirou essa bola?
Em mim?
Irineu, a bola vem em chamas. O fogo queima esta bola vindo na tua direção. É a morte certa se aproximando. O que é que tu faz?
Eu saio correndo na direção contrária, tipo, meio que na... na mesma direção da bola, só que, tipo, no mesmo sentido também. Uhum. E...
Tu vai de encontro à bola?
Não, contrário, tipo, fugindo da bola. Ah, tá. Só que fugindo em linha reta.
Tropeça e cai.
Em algum momento tropeça e cai.
Tá. Tu não continua ignorando que tu tem um poder especial pra rolar.
Eu já tenho 3 dados, né? Porque ela tá intimidada.
Ok, vamos lá, 3 dados.
2, 4 e 6.
Tu precisa tirar teu atributo ou mais, certo?
Sim.
Tu tirou um acerto crítico e 2 acertos normais.
Posso descrever a cena?
Pode, por favor.
Então, eu tava correndo, a bola acertou, foi pra cima, eu caí, virei e a bola caiu na minha mão.
Perfeito.
Tu sente o queimar daquela bola, mas tu tá morto, né? Que diferença faz? Uma força desconhecida simplesmente atira a advogada ao fogo.
Ah!
A labareda sobe queimando e então abaixa novamente.
Eu tô congelado, segurando a bola pra cima.
O Irineu tá congelado com a bola na mão, ele não vai conseguir atirar essa bola. Quem vai pegar essa bola e continuar essa partida?
Eu pego a bola e continuo. Eu vou jogar a bola no diabo.
Você descobriu que a fé realmente funciona. Tudo aquilo que a sua família te ensinou, embora não funcione da maneira que eles acreditam, pode funcionar. Então tem um poder meio divino em você, sabendo que Deus pode não olhar a todos, mas pelo menos a sua avó ele olha. Então, se tu quiser qualquer efeito assim que beire ao divino, se tu conseguir colocar isso na tua descrição, tu rola um dado a mais.
Então, a Regis pega a bola, faz uma cruz na bola.
Contra o diabo, ok, não, tô achando incrível.
Ela faz uma cruz na bola, dá um beijo e pede pra Deus ajudar ela nesse momento que ela precisa muito de acertar o diabo. E aí ela vai jogar a bola. Posso jogar 3?
3 dados.
3, 6 e 5. Eu precisava tirar o meu ou menos, não é isso? Eu acertei uma normal, errei uma e acertei crítico no outro.
A bola, então, ela cria um feixe de luz em volta dela e vai na direção daquela criatura gigantesca. É só uma bola, ele só coloca a mão pra frente pra segurar essa bola, mas a bola começa a empurrar ele começa a se assustar, ele coloca as duas mãos ali, ele tenta segurar, mas uma energia muito forte ali, ele vai andando pra trás enquanto segura. Ele finalmente está dominando a bola quando não tem chão atrás dele e ele cai. O Raul levanta a mão.
Ai, eu desisto.
Ele já desistiu, então a gente... E agora? Como é que a gente volta? Tem um trem pra cima?
Cadê a advogada? A advogada morreu, a gente matou o demônio. Matou o capeta com a queimada. Que beleza.
Raul... Dá uma mãozinha pra nós aí, cara. Como é que a gente sai daqui?
Deixa comigo!
Ele estala o dedo. Tudo fica escuro, tudo fica branco. E vocês acordam no hospital. Sentado ali numa das poltronas, tá... Qual dos reservas é mais ligado em vocês?
O amigo do Irineu.
Eu acho que o Damien.
O Damien? Damien. Ok. O emo é a pessoa que a gente quer ver quando acorda. O Damien, ele... Vocês acordam os três ao mesmo tempo, né? No hospital. O Damien, então, se assusta na poltrona, ele acorda. Vocês notam que ele tá com o braço engessado e uma das pernas. Ele fala...
É um milagre! Vocês acordaram!
Damien, você não tem ideia.
Não, não, não! Vocês não têm ideia! Enquanto dormiam, tivemos que jogar as partidas. E a semifinal foi devastadora. Nós vamos perder, porque todo mundo se machucou e não vai poder jogar na final.
Não, vamos sim. Tamo aqui, acordamos, vamos jogar.
Vocês estão loucos? Acabaram de acordar. Estão há meses com o corpo parado. Não estão prontos ou treinados pra jogar.
Tamo sim, tamo pronto.
Quanto tempo se passou desde o acidente dele?
Uns 2 meses.
Não, tenho fé. Eu tenho fé que a gente vai conseguir.
Eu olho pra Regis e faço um sim com a cabeça, assim.
Cobras roxas já venceram Deus, já venceram o demônio. Nós agora conquistaremos a terra.
Damien, eu tô muito orgulhosa de vocês, cara. Vocês chegaram na semifinal, que coisa linda.
Sim, aparentemente éramos melhores do que vocês. Descobrimos isso só quando fomos jogar. É sério, não é piada. Enquanto estavam aí, vencemos todas as partidas e chegamos na final. Mas a partida anterior foi devastadora. O nível dos competidores é gigantesco.
Tá tudo certo. Depois do que a gente passou, a gente vence qualquer um.
Bater cabeça em um acidente de ônibus?
Eu tô com a cabeça pra baixo pensando assim. Eles vão achar que a gente é louco.
Talvez sejam, né?
Qual foi o primeiro ensinamento que a gente passou quando você entrou no Cobra Cake?
Que eu não podia comer chocolate.
Qual era o segundo ensinamento?
Macarrão?
Cobra, coxas, nunca desistem. Nós já enfrentamos o céu, nós já enfrentamos o inferno, nós já passamos pelo purgatório, Demi. Você pode achar que nós somos loucos, talvez sejamos, mas ainda assim nós faremos o maior espetáculo que o mundo já viu sob uma quadra de queimada. Eu consigo levantar ou eu tô muito bizarro ainda do assim?
Não, vocês estão 100%, ao contrário do que a lógica diria.
Então, bora. Começo a me levantar e olho pros meus dois colegas e falo: o que uma cobra roxa faz sempre no início de qualquer partida, meus amigos?
Passou.
Isso, aí já vai embalado. É agora? O jogo já é pra ir pra quadra ou é daqui a pouco?
Outras coisas acontecem, tem toda a burocracia de poder sair do hospital, né? É, o psicólogo do hospital quase não libera vocês. Mas, vocês estão na grande final, no grande estádio. Não tá tão lotado quanto deveria. As semifinais foram lotadas, o pessoal empolgadíssimo. Foram realmente batalhas incríveis, as pessoas não estão acreditando que a queimada seja tão legal. Provavelmente o esporte está salvo até o ano que vem. Afinal, vocês chegaram contra o grupo de capoeira do Birimbau Platinado. E as pessoas sabem que o time que eles realmente queriam ver, que eram as reservas, estão fora de jogo, porque as bolas foram muito fortes, eles acabaram quebrando braço e perna. Eles se sacrificaram para vencer a partida anterior. E vocês acabaram de vir do hospital após 2 meses em coma, né? Então, todo mundo sabe que vocês não têm nenhum preparo físico e que vocês eram péssimos, até não foram classificados de primeira para esse campeonato. Então, as casas de aposta estão pagando, vocês são a zebra, pagando muito pouco para quem aposta no grupo de capoeira do Berimbau Platinado. E vocês estão entrando como azar. Embora o time de vocês chegou até a final como os grandes favoritos, agora, com o time reserva, né? Porque foi o que vocês foram durante este campeonato. Ninguém leva muita fé em vocês. Mas tá lá. O mundo inteiro está assistindo.
Eu viro pra Regis. Regis, você consegue ligar pra sua avó?
Acho que consigo. Consigo, acho.
Consegue.
Eu ligo pra minha avó.
Eu recomendo que você fale com ela 2 coisas. Primeiro, que ela reze pra gente, que já deu pra ver que a reza dela é forte. E segundo, que ela pegue parte do que ela ganhou nesses bingos dela e aposte na gente que a gente vai ficar milionário hoje.
Eu ligo. Vozinha benção.
Benção, minha netinha. Eu fiquei muito feliz que você acordou. Foram as minhas rezas, eu tenho certeza.
Vozinha, você não tem noção de como sua reza é boa. Então, tô te ligando pra poder te dar essa dica de botar um dinheirinho aqui na gente e fazer um pedidozinho aí pra Deus que a gente consiga ganhar esse jogo.
Aposta? Minha filha, tirando o bingo e o jogo do bicho, aposta não é de Deus, não, não, viu?
É só uma contribuição.
É pra apostar em vocês?
Isso.
Rola 2 dados, vai que eu atributo mais pra convencer ela.
Tirei 6 e 6.
Ah, minha filha, eu tenho guardado a pensão que seu avô deixou pra mim. É um dinheiro muito bom, viu? Eu vou apostar tudo porque eu tenho fé.
Ai meu Deus, vou acabar com a pensão do meu avô.
A gente já apostou coisas maiores. Fica tranquilo, quem vai ganhar.
Ai meu Deus, que dedico. Ai, socorro.
Assim que tu desliga, passa pela tua cabeça a possibilidade de tudo foi alucinação do coma.
Exatamente.
Eu já tô pensando nela perder o poder porque ela apostou.
Eu sou um cara perturbado, mas eu nunca pensaria no esqueleto e a barra. Nunca. Isso não pode ter sido tão bom.
Tu tá dizendo que quem tem esse tipo de ideia é uma pessoa perturbada ou senhor querendo mal?
Não, tô dizendo nada, velho.
Ok, vamos continuar. Vocês estão em campo, então? O grupo da capoeira entra jogando, né? Tocando berimbau. Eles são muito fortes, né? São duas meninas e um rapaz. Muito carismáticos, assim. Eles já estão cheios de patrocínios na roupa deles. Inclusive, eles costumavam lutar... O rapaz costumava lutar só de calça. Ele tá de camisa, assim como as meninas, para caber mais patrocínio. O patrocínio dos Cobras Roxas, ninguém quis vincular a marca a esse time que tá entrando em campo. Pessoal que recém saído do hospital. Teve gente entrando com recurso pela saúde de vocês, para que essa partida não acontecesse. Mas ela vai acontecer. E vocês estão ali. E tá lá o pessoal dançando o Paranauê.
A gente vai pra nossa dancinha de começo de aquecimento.
Eu tenho certeza que os nossos colegas fizeram as dancinhas antes, né, Guaxa? Ou não?
Não sei, vai fazer a dancinha?
Não, ele tá falando dos reservas.
Então,
Não, mas tu não tava aqui, né? Não sabe.
Bom, eu tô pressupondo que sim, senão foi uma grande...
Vocês vão ser expulsos do time.
É, exatamente.
Certamente.
Eles levaram vocês até a final e vocês... Ok?
Isso seria uma quebra de confiança inacreditável.
Primeiro, a arquibancada tá incrédula olhando pra vocês dançando.
Não sei por quê.
Segundo, entre as pessoas... Tu vê alguém, ele tá usando uma máscara, como se fosse essa cirúrgica, né? Tá usando um capuz, um óculos escuro, mas ninguém é tão branco quanto aquele branco ali e nem tão magro. Ele tá lá. Tu tem quase certeza que é ele disfarçado ali.
Eu tenho certeza que eu vi a morte e eu faço um positivo assim pra plateia. Ele sabe que é pra ele.
Ele bate palma, só ele bate palma. E vocês estão posicionados ali. O pessoal da capoeira sabe que vocês vieram do hospital e eles deixam vocês começarem a bola.
Bacana, começa você.
Eles estão meio incomodados em lutar com gente debilitada e que não joga tão bem numa final.
Nós vencemos do demônio. Nós vencemos do baterista oculto dos Beatles. Nós derrotamos a morte. Quem são vocês, meus caros? Saio correndo e miro.
Antes disso, desculpa interromper, tu não tinha ganho poder ainda.
Não tinha.
Mas agora tu sabe que a tua alma tá vendida. Tá vinculado pra sempre ao inferno. Tu sente... então se tu conseguir, sei lá, qualquer coisa ligada ao mundo lá de baixo, tu roda um dado a mais.
Ok. Mas não vou usar o poder ainda não. Eu sinto que tenho poder, mas só miro... No cara do que tá no meio.
Eles estão gingando pra poder desviar melhor da bola.
Claro, imagino. Mas eu acompanho a ginga e miro no tempo futuro, na testa dele, tiro 1 e 3 e acerto as duas.
São dois acertos. Tu acerta um dos. São duas mulheres e um rapaz, tu mirou em quem?
No rapaz.
O rapaz é muito rápido no gingado dele e a bola não ia acertar ele. Ele fez a jogada pra gingar pro outro lado, se tornando alvo da bola, mas foi mais rápido que ele. E ele acertado e ele cai. Tu elimina um deles, a plateia, em choque, começa a gritar. Parece que teremos jogo, parece que realmente esse time reserva, ele é tão bom, talvez, quanto o primeiro. Mas agora é a vez das duas meninas capoeiristas.
Regis faz só o...
Ela dá uma gingadinha de um lado pro outro, segurando a bola. Ela joga a bola pra cima. Ela apoia uma mão no chão, como se desse uma voadora invertida ali, né? Se apoiando numa das mãos. Ela, com o pé só, dá um golpe na... Chuta a bola, que voa em velocidade na direção de...
Depois do Fenka sou eu, geralmente.
Então a bola tá indo muito rápida na direção do Irineu. Ação Irineu.
Quando eu cheguei, eu tava confiante, porque a gente enfrentou a morte, né? Enfrentou os Beatles, enfrentou o diabo. Só que chegando lá e vendo aquele monte de gente, eu comecei a ficar com muita vergonha. E eu quis meio que sumir ali, ficar tipo, sumido ali. Eu meio que abaixei, querendo ficar invisível, porque eu tava muito nervoso ali com o pessoal.
Então tu vai rodar 3 dados.
Eu tirei 1, 6 e 2.
1 é um erro, mas 6 é um acerto. 2 é um acerto crítico. Então a lutadora lá, a capoeirista, ela jogou a bola pra cima, ela botou uma mão no chão, ela deu aquela olhadinha pra frente pra mirar onde o chute dela ia, e daí ela chutou numa direção, mas ela se assustou porque ela não tava vendo mais ninguém onde ela tinha mirado. Então a bola, ela acaba acertando meio de lado, a bola vai meio sem efeito, ela não vai tão rápida quanto deveria, e o Irineu tá lá abaixado assim com as mãos na cabeça, né? E sente alguma coisa batendo na cabeça dele. E quando tu abre o olho, Irineu, tu tem a bola na mão.
Eu fico olhando espantado aquela bola na minha mão, sem entender o que aconteceu, porque eu não tava olhando.
A plateia, o pessoal vai à loucura, né? O pessoal das apostas começa a rasgar o bilhete e gritar. Mas a torcida, tem gente já batendo no joelho e fazendo o som da cobrinha, o pessoal tá dançando. A morte tá lá no meio, já tá abraçada com dois também, dançando todo mundo. Sabe aquele um do lado do outro, assim, abraçando o ombro?
Estica o braço tremendo, assim, pra Regis pegar a bola, porque eu não vou dar conta de jogar essa bola de jeito nenhum.
Regis pega
a bola. As pessoas gritando, eu tô só ficando mais nervoso.
E eu tô virado pra torcida, fazendo o sonzinho da cobra e levantando o braço, assim, animando todo mundo. Só vendo o mundo sendo tomado pelas cobras roxas.
Ela pega a bola, faz a mesma coisa que ela fez da outra vez com o diabo, faz uma cruz na bola, dá um beijo e corre e joga a bola.
3 dados.
4, 4 e 2. Então são 3 acertos simples.
3 acertos. As pessoas que estavam ao vivo naquele dia contam como se um anjo tivesse saltado e atirado aquela bola. Todos ali sentiram paz. Muitos ligaram para os seus familiares, para amigos que tinham brigado. Muita gente se entregou para a polícia porque tinha mandado de busca e apreensão e estava ali escondido. As pessoas foram tomadas por uma paz. Essa paz também tomou conta da oponente, que estava apavorada. Ela não estava entendendo como chegou tão fácil até a final, eliminando times fortíssimos, e agora viu seus amigos caírem um por um. Então, quando ela está de pé e a bola acerta uma pessoa em paz consigo mesma, e que se aceita e entende que vencer não é tudo. A torcida invade o campo para levantar vocês, todo mundo gritando, o pessoal tá à loucura. Vocês são os campeões nacionais de queimada.
Não tenho o que falar, só sentir o amor do público.
Um troféu gigantesco é levado até vocês. Tem um prêmio em dinheiro que vocês ganham também. A família da Rezes, pelo menos, está mais rica que a família do Bacana, sem precisar fazer um pacto com nenhuma entidade maligna, embora tenha sido ajudada, sabe lá por quê, por uma entidade benigna. E vocês são os grandes campeões, vocês conseguiram. As pessoas agora conhecem os cobras roxas, as pessoas lembram do Bacana, da Regis, daquele outro cara que tava em campo.
Fez uma bela defesa, Irineu, grande Irineu.
Várias belas defesas. Eu até lembro o nome dele agora. Iruma, não é isso?
Pode ser. O Irineu agora, ele tá... Ninguém lembra o nome dele, mas ele tá um pouquinho mais famoso. Então, ele não consegue dizer não quando as pessoas pedem pra assinar alguma coisa, alguma bola... E ele mal consegue andar na rua direito.
A Regis, ela que lutava um pouco contra a religião da família e tal, ela começa a aceitar aquilo um pouco mais e vai todo domingo pra igreja.
Assim, você já tem um passe livre pro céu, né, mas...
É verdade. Como o Bacana também tem um passe livre, mas não é pro céu.
Ok, obrigado. Mas o Bacana, ele aproveita toda a situação e emenda uma nova carreira. Ele escreve um livro chamado Pandemônio: Como a Queimada Venceu o Céu e o Inferno. Um livro de autoajuda.
Claro, claro, e a foto é ele de maiô.
Mas não teria outra capa melhor que essa.
Escudo do Mestre.
escudo mestre é aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para acontecer anotações e lançamento de dado. Mas aqui, a gente baixa essa estrutura e conta para vocês tudo o que aconteceu no episódio. Esse episódio, imagino que não tenha grandes teorias, mas quero muito ler os comentários de vocês. Deixem lá no post, no Portal Deviante, que eu vou ler em live, espero, né? O último episódio a gente só conseguiu ler parte dos comentários por conta da internet que caiu. Todos os comentários foram lidos, né? Pelo menos até a segunda-feira. Só que alguns foi feito de forma offline. Eu espero que na próxima Guaxaverso eu consiga ler todos os comentários online com a participação de algum dos jogadores aqui. Esses três que jogaram, além de grandes amigos meus, que conheci graças ao SciCast e ao Portal Deviante, eles também são nossos padrinhos. Você pode ser nosso padrinho também, procura lá no PicPay ou no Padrim por RPGuax. A partir de R$1 você está ajudando. A partir de R$10 você faz parte do grupo do Telegram. Lá você recebe o episódio antes, você joga vários jogos, não só RPG. Eu estava numa partida de Gartic Phone agora há pouco, antes de voltar a gravar aqui, mas tem sempre gente jogando RPG lá. Tem vários mestres disponíveis. Você pode gravar voz de NPC. Você pode gravar as regras lá no começo. Você pode discutir comigo, com outros jogadores. Pode apresentar suas teorias. E principalmente, conhecer muita gente bacana. Ter novos amigos. Outra forma de ajudar a gente, embora eu prefira a forma que você nos patrocina financeiramente, é nos seguir nas redes sociais, @marcelogostinho, @rpguax, lá no Twitter ou no Instagram. Os jogadores que eu falei são o Fencas, são a Debbie e o André Trapani. Conheçam lá o Portal Deviante. Tem textos, tem podcasts, tem muita coisa bacana. E sigam essas pessoas maravilhosas lá nas redes sociais. E fale o quanto você gostou. Esse episódio teve a revisão da Ju Leiva. E a edição maravilhosa do Rafael Zorzal. Precisou de edição? Fala com o Zorzal. Quer aprender a editar? Fala com o Zorzal. E o Zorzal também edita o Arquivos da Patrulha, que já chegou ao seu fim. Então, se você quer um audiodrama completinho, com todos os episódios lá, procura Arquivos da Patrulha, você não vai se arrepender. A ideia desse episódio surgiu quando, no grupo de padrinhos do SciCast, alguém postou um gif do filme Dodgeball, A True Underdog Story, que em português ficou como Com a Bola Toda, e em português de Portugal foi Uma Questão, 3 pontos, de bolas. É isso. É um filme de comédia de 2004, que tem o nosso Ben Stiller, e é um filme que o Malta é muito fã. Então, quando postaram o GIF e o Malta elogiou, eu pensei, pô, é isso. Vamos brincar com o Dodgeball. E as referências, cobras roxas, nomes que o personagem fala, o próprio personagem do Fencas, ele totalmente inspirou neste filme. O personagem do André é inspirado num anime chamado Irumakun. Sobre a criação de personagens, eu só expliquei para os jogadores que seria Dodgeball, que eles tinham se classificado como o último time a entrar, né? E pedi que um deles fosse de uma família religiosa, mas que o personagem não precisava ser. Que um deles tinha um avô muito rico, que não tinha contato com a família, que todos odiavam. E que o terceiro tenha nascido numa sexta-feira, às 18h57, por conta disso as pessoas nunca lembravam seu nome. E daí o André pegou esse último, a Deb pegou a família religiosa, o avô rico sobrou pro Fencas. O resto do personagem foi eles que montou. E acho que essas são as referências básicas. Você deve ter pego mais coisas, deixa nos comentários que a gente discute no Guaxaverso. A RPGuax tem lojas parceiras, dá uma olhada aqui no post. E esse episódio, assim como eu falei antes, tiveram padrinhos que gravaram vozes pra ele, os NPCs. Tivemos a Agatha Sofia, que fez a advogada do inferno. O Anjo Gabriel, que foi feito pela Rebelbia. O Raul, papel repetido pelo Danilo Battistini. A Morte, pelo Adriano Trota. A Vovó, foi feita pela Mel, pela Jéssica, né? O Damian, foi feito pelo João Queiroz. O Líder dos Garotos do Flip, foi feito pelo Gê Macedo. E o Garoto Flip, que imita a galinha, foi feito pelo Felipe Xavier. Você reconheceu o Felipe Xavier? Pois é. Lembrem sempre, rola em 6, rola em 20. Mas tudo errado rola no chão, que apaga o fogo, diverte e desvia de bolas de queimada.
São os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando 1, 3 meninas segurando 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?